bem, meus queridos? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
Que isso, gente? Vamos, minha filha, acorda.
Vamos de pistola, vamos ver só.
E aí, estão prontos?
Muito bem, meus queridos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Pistola Cast. Como vocês estão? Cara, eu preciso confessar pra vocês que esses últimos dias eu tava aleatória. Eu acho que essa é a palavra. Eu tava assim, cabeça na lua. Eu ainda tô um pouco. Mas vou dividir com vocês o que aconteceu. E quero que vocês me contem se vocês já viveram algo parecido. Tem alguns momentos da vida, e foi até uma pergunta que apareceu na caixinha, assim, ah, às vezes você fica na bad sem razão. Essa coisa de ficar na bad sem razão, nada mais é do que a gente tá com um certo tipo de pensamento na nossa cabeça que não vem pra consciência. Ou seja, a gente não consegue pescar qual é o pensamento que tá passando ali na nossa cabeça. E qual é o problema disso? A gente fica com essa sensação de que a gente tá na bad por nada, né, sem motivo. Mas, e por conta disso, a gente não consegue olhar para de fato o que está acontecendo. É claro que a gente tem técnicas para ajudar a melhorar a qualidade da nossa vida, mesmo quando a gente está passando por momentos difíceis, mas o ponto principal é a gente conseguir entender e capturar esses pensamentos que passam pela nossa cabeça. Porque através deles que a gente está fazendo, é o reflexo, né, da leitura do mundo que a gente está fazendo. E isso afeta 100% a nossa qualidade de vida, né? E quando a gente não consegue pescar isso, a gente fica nessa sensação do limbo, de como se a gente não tivesse solução para aquilo. E eu, sinceramente, estava vivendo isso nesses últimos dias. Até fiquei entrando assim em contato com algumas coisas do meu momento, de uma forma mais consciente, se era isso, se era aquilo, e não era, sabe? Sabe quando alguma coisa que você come te faz mal? E aí só de lembrar daquilo você fala, ai puta, foi aquilo, certeza, porque só de lembrar eu já fico mal. Com essa sensação emocional é a mesma coisa. A gente, quando pensa em algo, você sente aquele desconforto, você sente que lateja, né? Você fala, puta, não, é aqui que tá doendo. Principalmente quando você consegue, de fato, sentar com isso e observar isso. Mas não era nada do que estava, assim, na minha consciência, sabe? E aí eu fui deixando, só que começou a afetar tudo, né? Eu tenho uma parte dos meus dias que é muito focada em estudo. Em sentar, literalmente, e estudar. E eu não estava conseguindo fazer isso. Eu estava todo momento querendo distrair a minha mente. Então, com informações externas. E uma coisa que eu faço muito é ouvir outros programas. Então, eu estava fazendo muito mais esse tipo de estudo, né? Uma coisa meio passiva, em que a pessoa tá falando no seu ouvido ali, né? Mas sentar a bunda e estudar, eu não tava conseguindo. Até que fiquei pensando, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de olhar de fato pros meus pensamentos e parar com esse comportamento de esquiva, né? E aí eu botei um banho quente, assim, falei, não, eu vou pensar no que é isso que tá... E comecei a fazer uma retrospectiva de toda a semana, dos últimos dias. E aí eu fiz também uma análise de todos os conteúdos que eu tava consumindo nas redes sociais. E eu sempre volto nesse ponto aqui com vocês, né? O nosso ambiente influencia a forma que a gente se sente e, portanto, a forma como a gente se comporta. E conteúdo de rede social também é ambiente. E eu lembrei que eu vi em algum lugar aquela notícia, que eu não sei se vocês já viram, e eu vou falar... trigger warning aqui, né? Então, alerta gatilho sobre maus tratos. Então, se você não quer ficar sabendo dessa informação, você pode ir sair desse podcast agora. A gente volta no próximo episódio, que talvez um tema mais leve, que a gente vai ter convidado. Mas, se você quiser continuar, vou falar agora, tá? Saiu a notícia de uma mulher que largou a sua bebê por 10 dias pra viajar, pra tirar férias. E óbvio que essa bebê faleceu. E eu, vou ser bem sincera, eu nem cheguei a entrar nas notícias pra ler exatamente o que tinha acontecido, como que foi isso, qual foi a causa da morte da neném. Eu só vi essa, assim, era o início de um vídeo e a pessoa contando dessa história e eu só fiquei sabendo dessa notícia, que a mulher tinha deixado a filha por 10 dias por aí tirar férias e a filha morreu lá na casa sozinha. Gente, se eu falar pra vocês que na hora, sabe quando você sente assim... que o seu estômago vai parar na bunda. Vocês já sentiram isso? Que você sente tipo um calafrio, assim? Normalmente quando a gente passa um susto, né? Tipo, quando você lembra uma coisa, sei lá, você esqueceu uma coisa e você lembra, você tem esse gelo que parece que o estômago vai parar na bunda. Eu tive exatamente essa sensação. E o meu coração partiu em 1 milhão de pedacinhos. E eu falei, cara, é isso. É essa bola de informação que eu não consegui digerir, que eu simplesmente coloquei pra debaixo do tapete, porque eu falei, não quero ver isso, não quero ver isso, mas too late, né? Tarde demais, eu já tinha ficado sabendo daquela informação. E as redes sociais, elas não têm freio, né? Não tem um aviso do que de fato você vai ver. Não é todo mundo que faz um alerta gatilho e às vezes as pessoas nem acham que isso vai gerar algum tipo de desconforto na outra pessoa. Eu não sabia que isso tinha me afetado dessa maneira. E aí eu falei, cara, eu vou ter que sentar com isso por alguns dias, porque eu sabia que era algo que estava me doendo demais, assim, mexeu em diversos pontos pra mim. E eu falei, eu vou ter que ficar com isso e digerir isso do meu jeito. Eu nem falei pra ninguém que eu tava vivendo isso, nem falei pra ninguém dessa história. Tô falando aqui pra vocês, né, amigas? Mas estou ainda digerindo isso. E esse assunto me lembrou uma outra coisa, e aí um tema mais focado de neuro mesmo, de psicologia, que é o seguinte, quando nós somos crianças e nós vivemos algum tipo de situação que gera um trauma, e lembrando que não é a situação em si que é o trauma, é aquilo que acontece dentro da gente, no funcionamento do nosso cérebro, das nossas cognições após esse evento, ou seja, do julgamento que a gente fez desse evento. Então, apesar de que para a ciência trauma em si tem critérios, né? Então, violência, quase morte, um acidente físico muito grave. A gente tem também esses traumas que são relativos, né? Coisas que acontecem com uma pessoa e que poderiam acontecer com outra, e nessa outra não gera trauma, mas nessa primeira gerar. Então, sei lá, a criança que é esquecida pelos pais um dia na escola. Tem criança que, beleza, vai ficar triste naquele dia, nunca mais vai pensar no assunto, e outra que vai, sei lá, de repente desenvolver ali ou um trauma em si. Mas o ponto é, quando nós somos crianças, várias coisas acontecem, principalmente, né, quando a criança tem uma infância um pouco mais difícil, ou muito mais difícil, que a gente não tem maturidade para digerir. Então, aquilo vai ficando armazenado em lugares ocultos do nosso cérebro, tá? E isso, eu não tô falando de nenhum misticismo, é como o nosso cérebro funciona mesmo, tá? Então é como se a gente fosse reprimindo essa experiência e impossibilitando com que a gente entrasse em contato com ela, né? E olha só a semelhança com o início do episódio, onde eu falei pra vocês, né, disso de às vezes a gente tem pensamentos acontecendo, os quais a gente não consegue pescar de onde tá vindo, E o porquê que isso está acontecendo. Mas, quando a gente é criança, a gente faz isso e, de uma certa maneira, principalmente quando a gente escuta profissionais falando do trauma, muitas vezes fica uma sensação de que é algo ruim que as crianças fazem isso, que as crianças colocam ali para debaixo do tapete, num lugar inconsciente, aquilo que aconteceu com elas. Mas isso é uma estratégia muito inteligente. Porque o nosso cérebro, né? E aí eu tô aqui personificando o nosso cérebro, mas é mais ou menos isso. Ele sabe que nós não temos maturidade para lidar com aquilo naquele momento. E aí a gente cresce, né? A gente vai vivendo alguns sintomas disso, mas ainda sem conseguir entrar muito em contato. E aí o que a gente mais escuta, principalmente quando a gente começa a cair nesse universo das terapias? Vamos falar da sua infância. E aí muita gente torce o nariz e fala, cara, meu problema é agora, eu não aguento mais falar de infância, já falei da minha infância, já olhei pra minha infância, eu sei o que eu passei na infância. Tudo bem, você sabe o que você passou na infância, mas você viveu o processamento disso. Porque outra característica do trauma é esse evitar da dor. Então a gente se recusa a aceitar passar por esse sofrimento. Então existe ali dentro de nós uma dor e um desconforto de saber que isso está lá, e também a dor de não passar por essa dor. Então vou dar um exemplo, fazer uma analogia, tá? Vamos supor que a gente precisa fazer um exame que é dolorido, mas esse resultado é muito importante pra gente. Então a gente tem o desconforto de precisar fazer o exame e de lidar com esse diagnóstico, né, que vai vir a partir desse exame, mas a gente tá evitando a dor de passar por esse exame, tá? Então a gente fica com medo e remarca, ou não marca o exame, ou fica nesse lenga-lenga, né, fica nessa procrastinação, e aí a gente evita fazer esse exame. Então essa é a nossa analogia de hoje. Percebam como isso impede um senso de unidade. A gente está falando de uma sensação de fragmentação. Então, eu sinto isso por medo daquilo, mas existe uma possibilidade através, né, passando através dessa dor, mas eu não consigo chegar lá. Existe uma sensação de incompletude. E é claro que eu tô falando de um trauma, de fato, né? Mas quantas vezes a gente também não faz isso com os pequenos sofrimentos da nossa vida? E que quando deixados de lado, então quando a partir do momento em que eu entendo que eu tenho essa dor, e por mais que eu não tenha as ferramentas hoje para lidar com isso, eu saber a direção que eu preciso ir, então eu preciso me fazer pronto para lidar com essa dor e assim atravessar esse processo. Quantas vezes esse primeiro passo a gente também não evita, né? E aí tem várias causas para isso. Nosso cérebro não foi feito para essa quantidade de informação, esse ritmo maluco que a gente vive. É muito fácil se perder em tudo isso. E é uma distração, né? Esse nosso estilo de vida é uma grande distração. Então a gente deixa de olhar para aquilo que realmente está inflamado, aquilo que realmente precisa de cuidado naquele momento. Porque se a gente não cuidar dessa infecção, ela vai passar para outras partes. Começa a contaminar aquilo que você é, né? A nossa essência de verdade, aquilo que a gente nasceu para fazer. Toda a nossa tendência comportamental agora, ela está sendo influenciada por uma infecção, por uma inflamação. Por essa maneira de ser que é na defensiva. Nessa distração que não é uma forma de contemplar aquilo que nos interessa, né? Porque, vamos me distrair com algo que eu goste, sei lá. E eu tô contemplando essa experiência, eu tô de fato me permitindo trazer esse prazer para minha vida. Não, a gente tá só fugindo de uma dor que tá ali, que a gente tem medo de olhar para ela, que a gente não quer entrar em contato com ela e, portanto, a gente recorre a essas outras coisas. Não é uma vontade genuína ou uma experiência genuína e autêntica. É uma fuga. Como que isso não vai dar sintoma, gente? Como que a gente consegue atropelar as coisas dessa maneira? E uma vez que a gente vai fazendo esses exercícios com as pequenas coisas da nossa vida, esses pequenos desconfortos, que também valem tanto, né? Que são tão significativos, a gente vai criando essas ferramentas para lidar de uma forma melhor com aquilo que é grande, com aquilo que de fato muda a direção das nossas vidas. Se tem uma coisa que vale o investimento, é no desenvolvimento das nossas habilidades cognitivas. Ninguém perde por fazer isso. Nosso cérebro, ele se regenera. Gente, ele aprende nova maneira de fazer uma mesma coisa. Se você parar pra pensar, o corpo humano, ele é cheio de gambiarras. O nosso cérebro, graças a Deus, é capaz de fazer várias gambiarras. Então, o que a gente chama de comportamento são coisas que mudam a nossa vida e mudam a nossa vida mesmo. E um dos comportamentos que, mais do que nunca, é necessário é a gente se permitir sentir. Cara, é a gente viver com esse desconforto, é a gente chorar, é a gente fazer uma oração por alguém. E aqui, independe de religião, é fazer, falar com alguém no seu coração, sabe? É você respirar, é você tirar um dia, uma tarde, uma hora do seu dia para você respirar, para você relaxar o seu sistema nervoso, para você ensinar o seu cérebro que você não tá em perigo e que você é capaz de lidar com esse difícil. A sensação é que tá todo mundo dissociando, sabe? Porque dentro do seu cérebro tem uma coisa acontecendo e o seu corpo tá buscando uma saída para aquilo, né? Então, a gente fica nessa luta, nessa resistência e é óbvio que vai ter essa sensação de fragmentação. Porque nosso cérebro tá mandando um sinal, alerta vermelho, para que a gente se vire para isso, mas a gente evita. Porque estamos cada vez menos capazes de atravessar essa dor e chegar nesse outro lado. Então é óbvio, o que eu mais escuto, eu me sinto desconectada da minha própria história, eu me sinto desconectada do meu meio. Você tá desconectado, porque tem um monte de coisa que precisa vir antes. A gente tem que ter conversa com nós mesmos, sabe? E aí eu brinco com os meus pacientes, falo, cara, é como se eu tivesse doido mesmo, sabe? Assim, você falar em voz alta. A gente estrutura nossas ideias através da linguagem. Então, Tem gente que funciona muito bem escrevendo, tem gente que não tem saco ou que não consegue ainda chegar nesse nível de, sei lá, quase uma introspecção, né? Você conseguir fazer isso de forma silenciosa. Cara, fala sozinho. Você faz pergunta. O que que eu tô sentindo? O que que eu vi nos últimos dias? O que que tá na minha mente? Quando eu penso nas pessoas da minha vida, tem alguma delas que parece que tá com uma setinha assim na cabeça, do tipo, não, é aqui, é nessa relação, é nesse acontecimento, é no trabalho. O que do trabalho? A gente vai colocando as coisas, sabe, bolha de água, que uma vai engolindo a outra e aí vira um bolhão, a gente não sabe qual que veio primeiro. A gente tá fazendo isso com tudo na nossa vida. A gente precisa ser capaz de olhar para essas coisas como elas são, de forma individual. E aí a gente vai falando em voz alta e segue se percebendo através dessa metacognição. Então, perguntas vão surgir dentro da sua cabeça. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Então, o seu lobo pré-frontal ali, toda uma parte mais lógica, mais racional, que faz esse entendimento das coisas, começa a entrar em ação. Então, eu vou dar um exemplo. Esse, né, que eu tô vivendo dessa tragédia que aconteceu, que por si só é óbvio que é uma tragédia, é um horror. De pessoas que eu nem conheço, né? Uma criança que eu nunca vi nem o rosto, mas que, de uma certa forma, viveu em mim e tá em mim essa história. Então, a gente se faz pergunta de como que eu trago isso para o meu mundo? O que que eu posso fazer no meu dia a dia e através da minha cognição que vá me ajudando a processar isso que aconteceu? Por exemplo, então, estar com os meus filhos, né? Fazer carinho nos meus filhos. Rezar por essa pessoa, por essa alma. Botar para fora os pensamentos. Às vezes, vocês vão ver que só de colocar para fora, seja falar em voz alta com uma amiga ou sozinha ou escrever, você já vai sentir um alívio, porque às vezes o cérebro só quer saber que ele foi ouvido, sabe? Que essa inquietação que ele está sentindo foi direcionada para algum lugar. E fazer essa escolha, sabe? De ouvir aquilo que está dentro, por mais que coisas dolorosas apareçam. E você tomar essa decisão que você pode seguir a sua vida. Uma decisão em conjunto, né? Quase como dizendo, cérebro, eu dou conta. Sabe, eu olhei para isso, eu entendi aquilo que nos dói. E é claro que muita coisa depende do tempo, né? Tem coisa que acontece, o luto, por exemplo. A gente precisa ir processando isso com o tempo, fazendo sentido desse novo mundo a partir dessa falta que era tão certa, né? E fazia parte dessa estrutura da nossa vida. E, meus bens, esse episódio também é uma ferramenta para mim de lidar com esse pensamento dolorido e que despertou tantos outros. Obrigada pela companhia. Eu precisava muito falar sobre isso. E sigo nos processos aqui, escrevendo, fazendo perguntas a mim mesma, utilizando de comportamentos que vão me ajudar a melhorar ou a lidar com isso que está aparecendo, que meu sistema nervoso está querendo me dizer. E um dia de cada vez, um processo de cada vez, mas com calma, tenham calma. Vejo vocês no nosso próximo episódio do Pistola Cast. Prometo que um pouco mais alto astral, vamos combinar? Beijo!
Vamos, minha filha, acorda!
Vamos ver só. E aí, estão prontos?